Senhor presidente, senador José Medeiros, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, minhas senhoras e meus senhores. Antes de começar o meu pronunciamento sobre a lei sancionada pelo presidente da República, que trata sobre o Simples, são as pequenas e microempresas, eu queria aqui passar os dados da eleição. Eu já falei no final do primeiro turno, senador Medeiros, mas falo agora também após o encerramento do segundo turno. O PMDB surpreendeu mais uma vez e elegeu em todo o Brasil 1.038 prefeituras. Disparado o partido que mais elegeu prefeitos em todo o Brasil, a exemplo da eleição de 2012, que também ficamos em primeiro lugar com mais de 1.015 prefeitos. Elegemos 780 vice-prefeitos, também um número superior aos demais partidos. E elegemos 7.570 vereadores. E eu, que comecei a minha vida pública como vereador, quero parabenizar todos os 7.570 vereadores do Brasil que vão representar o PMDB em todos os municípios brasileiros. Também, é claro, parabenizar os 1.038 prefeitos, os 780 vice-prefeitos, e elegemos em cabeça de chapa e vice em 7 capitais, 4 prefeitos de capitais e 3 vice-prefeitos. Então, quero parabenizar o Comando Nacional do PMDB, o Comando dos Estados do PMDB e também os diretórios municipais, as diretorias dos diretórios municipais do PMDB, que souberam mais uma vez se superar. E às vezes me pergunto como é que o PMDB consegue, com quase 40 partidos hoje criados no Brasil disputando eleições, e ainda aumentar, né, o seu número de prefeitos, como foi o caso agora em todo o Brasil. É um partido que lutou pela redemocratização do Brasil, um partido que lutou também pelos direitos individuais, pela liberdade de imprensa e por todos os direitos que hoje nós temos no Brasil. Foi o PMDB que ficou na vanguarda, com Ulisses Guimarães, com Teotônio Vilela, com Tancredo Neves e com tantos outros expoentes do nosso PMDB brasileiro. Por isso que esse partido ainda tem a credibilidade, tem o crédito que a cada eleição ele se supera e acaba elegendo muito mais prefeitos que os demais partidos. Mas, senhor presidente, subo a essa tribuna também para falar, como já disse aqui no início, sobre, no último dia 27 de outubro, o presidente Michel Temer sancionou a lei que estabelece novos limites para o enquadramento de pequenas e microempresas no Simples Nacional, além de ampliar o prazo de parcelamento das dívidas tributárias dessas empresas. O texto sancionado é oriundo do substitutivo ao PLC número 125 de 2015, aprovado pelo Senado em junho, depois de 10 meses de amplas e proveitosas discussões. Trata-se de notícia a ser comemorada, não apenas pelos pequenos e microempreendedores, mas também pelo nosso Estado de Rondônia e por toda a nação brasileira. É que, como ressaltou o presidente da República, Michel Temer, na cerimônia de sanção da nova lei, o Congresso Nacional está dando sua contribuição para o aperfeiçoamento da legislação no sentido de criar condições macroeconômicas sólidas com mais investimento e crescimento. Estamos trilhando o caminho de uma sociedade de prosperidade para todos, ressaltou o presidente da República. O Super Simples foi criado em 2006, com o objetivo de facilitar o recolhimento de tributos pelos pequenos e microempresários. Contudo, em sua versão original, o programa inibia o crescimento das empresas, que temiam ultrapassar o limite do valor de faturamento estabelecido e perder os benefícios fiscais e facilidades de arrecadação. Agora, com as mudanças, o limite para a microempresa a ser incluída no programa passa dos atuais 360 mil anuais para 900 mil. Então, é um acréscimo considerável, uma melhora considerável para as pequenas e microempresas. Já o teto das empresas de pequeno porte passa de 3,6 milhões anuais para 4,8 milhões por ano, o que estimula a expansão dessas empresas e facilita a arrecadação de impostos, tanto para empresários quanto para o governo. A nova versão da lei também amplia de 60 para 120 meses o prazo para pagamento de dívidas tributárias das empresas enquadradas no programa. Trata-se de outra medida importante, especialmente no difícil momento econômico em que o país se encontra. Temos hoje no Brasil cerca de 600 mil pequenas e microempresas em situação de inadimplência com a Receita Federal, segundo o presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos. Outro aspecto importante da nova lei é a inclusão do setor de beleza e dos fabricantes de bebida, em especial os fabricantes de cerveja artesanal, pequenos produtores de vinho e da nossa caninha, nossa cachaça brasileira. Eu mesmo, o senador Moca, recebi inúmeros apelos, mensagens, pedidos para que essas empresas, para que os pequenos fabricantes de bebidas pudessem entrar no SuperSimples, porque estavam fora. Entrar nos benefícios que antes não eram oferecidos a eles. Segundo a Afife Domingos, o setor de beleza, um dos que mais tem crescido no país, será modelo para a terceirização em todos os setores. Não menos relevante é a criação pela nova lei da figura do investidor anjo, o que significa importante ajuda para empresas startup obterem aportes para colocar seus produtos no mercado. Com essa inovação, elas poderão captar investimentos sem a necessidade de que o investidor se torne sócio do seu empreendimento. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero saudar esse importante gesto do presidente da República, Michel Temer, em perfeita sintonia com o Congresso Nacional e a atuação dos poderes legislativo e executivo em sintonia para o atendimento às justas reivindicações dos empresários que beneficiam todo o país. Posso dar aqui meu testemunho em relação às empresas do nosso estado de Rondônia, que ansiavam pela aprovação dessas novas regras. E olha que já há algum tempo, eu diria que há mais de 20 anos, Rondônia, quando eu era governador, acompanhando um projeto também do Simples Nacional, aprovado aqui no Congresso, sancionado pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ainda, eu acompanhando esse modelo nacional, criei, e pela primeira vez, o Simples Rondônia. E contei com a colaboração de muitos empresários, entre eles o Leonardo Sobral, que hoje é o presidente do Sindicato dos Pequenos e Micros Empresários. Leonardo Sobral é presidente do Simp Rondônia. Da mesma forma, o Dr. Ranieri, que é o presidente da Federação do Comércio. Eu tenho certeza que o Dr. Marcelo, que é o presidente da Federação das Indústrias, também está vibrando, mesmo que as grandes empresas, as grandes indústrias não entrem nesse contexto aqui, nessa legislação, mas ele também tem uma sintonia fina com os presidentes, tanto da Federação do Comércio, como o presidente do Sindicato dos Pequenos e Microempresários do Estado de Rondônia. Então, eu gostaria de agradecê-los, em nome de todos os empresários de Rondônia, a colaboração que eles sempre deram, tanto para o meu governo, quanto agora para a aprovação desta lei. Tenho certeza de que tanto elas quanto as pequenas e microempresas de todo o Brasil poderão, a partir de agora, ter mais tranquilidade para trabalhar e prosperar, gerar emprego e gerar renda. Afinal de contas, são as pequenas e microempresas, são os pequenos negócios que geram hoje em torno de 80% de todos os funcionários das empresas brasileiras. Por isso, o nosso carinho, o nosso respeito e a aprovação do Congresso Nacional e a sanção pelo presidente da República, Michel Temer, a este projeto tão importante. Concedo com muito prazer uma parte ao nobre senador Valdemir Moca.
Meu caro senador Valdir Raup, primeiro me associar também me congratular com ao presidente Michel Temer, é um projeto importante que teve apoio do Congresso como um todo. Isso, evidentemente, que estimula muito, né? Sobretudo as pequenas empresas, que ficavam naquele limite e não podiam crescer porque acabavam ultrapassando o limite e aí acabava caindo no imposto maior. Mas eu quero também aproveitar e dizer a Vossa Excelência, é engraçado, eu vejo as análises da pós-eleição e é incrível como o partido PMDB, embora a gente tenha feito 1.038 prefeituras, quer dizer, o segundo lugar, que é o PSDB, fez 800 e pouca. Quer dizer, há uma diferença muito grande. Quer dizer, não é que continuaram as prefeituras, o PMDB fez tudo de novo. 1.038. Né? Então, é preciso também mostrar, porque o pessoal tem mania de dizer a cúpula, fala cúpula, como se o partido todo fosse uma cúpula. Não é, o partido está espraiado, não tem um partido mais enraizado no país do que o meu querido MDB Velho de Guerra. Então, eu sou um daqueles que me orgulho, nunca tive um outro partido na minha vida. Nasci em 78, me filiei ao MDB e depois de 9 mandatos consecutivos ainda estou dentro do mesmo partido. Então, eu quero dizer a importância que tem. Fizemos 4 capitais, né? Diminuiu, menos eleitores, tivemos a infelicidade de não ir para o segundo turno. O Rio de Janeiro, é claro que isso faz e fez uma diferença muito grande no número de eleitores, mas é um resultado expressivo que não pode ser desconsiderado. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência e me somar e parabenizar aqueles que não são da cúpula do partido, mas que trabalham lá no seu município anonimamente e fazem com que o partido continue sendo o partido que tem o maior número de prefeituras nesse país. Em relação ao senador que lhe antecedeu, eu às vezes acho engraçado isso. Ah, 2015 não houve gastança. Não houve gastança porque não tinha mais dinheiro. Só para o Banco do Brasil já se devia mais de 50 bilhões de reais. Quer dizer, querem continuar, então a política é o seguinte: vamos estimular mais crédito, mais crédito. Nós vamos parar onde? Nós estamos pagando essa conta e tem que pagar, porque se não pagar não tem como sair. Essa que é a verdade. Ninguém vai votar aqui alegre a 421, mas é uma coisa necessária. Lamentavelmente, levar o país a essa situação. E agora não tem alternativa. Nós vamos ter que fazer em alguma... Se não fizermos agora, vai ter que ser feito em muitas piores, bem pior condição, lá na frente. Então, é isso que precisa dizer. A população tem que entender isso. E quando se fala em teto, está se falando em teto geral, não está falando teto de educação e teto de saúde. Aliás, eu quero parabenizar o Peronde. Ele conseguiu ali na negociação, esse ano, o ano que vem, a saúde vai ter quase 10 bilhões a mais do que teria. Quase 10 bilhões a mais. E a educação é uma questão de prioridade. É claro que para aumentar o recurso para a educação, vai ter que diminuir em algum lugar. Mas isso é uma decisão do Congresso Nacional. Eu sou um daqueles que vou lutar pela priorização da educação. Insisto, o teto é um teto nacional de gasto do governo federal. Não é teto de saúde, não é teto de educação. Aliás, de saúde é piso. Muito obrigado. Desculpe me alongar numa parte, senador Waldir Raup.
Só uma dúvida.
Obrigado, Vossa Excelência.
Senador Waldir Raup, só uma dúvida. Senador Mocca, o senhor falou que em dívida, o Brasil tem dívida, mas o Lula não tinha pago essa dívida?
Senador Valdemir Mocca, Vossa Excelência contribuiu muito com o nosso pronunciamento. Peço que seja incorporado vossa parte ao nosso pronunciamento. Eu acho que o governo, agora já pegando um gancho da parte de Vossa Excelência, o governo precisa ter um pouco mais de competência neste momento na comunicação. Porque a oposição hoje é minoria, mas minoria mesmo. Mas está conseguindo passar uma ideia para a parcela da população que vai faltar dinheiro para a educação, que vai faltar dinheiro para a saúde, que os institutos federais de educação não vão funcionar mais, que tudo vai parar. Então estão vendendo o caos. E não é bem assim. A educação não vai parar. A saúde não vai parar. Pelo contrário, pode até melhorar. Olha agora a boa notícia da verba da repatriação do dinheiro que estava lá fora, do dinheiro legal que tinha sido mandado para fora, que veio em grande quantidade, pena que o prazo não foi um pouco mais longo, mas vai chegar próximo de 50 bilhões de reais, bem perto da meta que estava sendo estabelecido para arrecadar só de multas e impostos desses aportes que vieram de fora do país. Então o Brasil voltou a ter credibilidade. O Brasil voltou a ter confiança, o grau de confiança das empresas brasileiras, das empresas multinacionais, aumentou muito de alguns meses para cá. E é isso que o Brasil precisa, é voltar a ter confiança, é voltar a ter credibilidade, para que a gente possa arrecadar mais, possa investir mais na saúde, na educação. É esse discurso que tem que ser passado para as pessoas que não estão entendendo e dizendo que a PEC 241 vai ser o caos para o Brasil. Eu acho que é o contrário. Ou é ela ou é ela. Não tinha outra saída. O Brasil estava afundando. O Brasil estava entrando no fundo do poço, né? E se o poço tivesse mola, podia um dia voltar. Se não tivesse mola, ia ficar afundado como a Grécia está afundada. Então, eu defendo recursos para a educação, eu defendo recursos para a saúde, para a área social, para o Bolsa Família, como já foi aumentado. Eu acho que nada disso vai faltar, pelo contrário. Com ajuste fiscal, com o que foi feito lá atrás ainda no governo Fernando Henrique, né, que eu era governador da Lei de Responsabilidade Fiscal, essa PEC 241, ela vem ampliar, ela vem aumentar o ajuste, né, nessa área da responsabilidade fiscal. E é isso que o Brasil precisa. Ninguém está tirando dinheiro da educação, ninguém está tirando dinheiro da saúde, ninguém está tirando dinheiro do social. Pelo contrário, nós queremos é que o Brasil passe a crescer, volte a crescer, como vai crescer o ano que vem, já positivamente, porque cresceu 2 anos negativo, vai crescer já o ano que vem positivo, em torno de 1,5%. Em 2018, a tendência, todos os cenários estão mostrando, poderá crescer em torno de 3% já em 2018. E aí vai ter mais dinheiro para a saúde e mais dinheiro para a educação. Agora, se não fizesse as reformas necessárias, nós íamos continuar no caos, afundando e crescendo negativo, 3, 4, 5% negativo todos os anos, como estávamos crescendo agora. Então, o governo tem que dar um choque. E é isso que está sendo feito agora.
Então, ainda, pois senador, não. Você é muito preciso, muito, muito cirúrgico aí na minha fala. É exatamente isso que se defende. Defende, quer dizer, vamos continuar fazendo o que vinha sendo feito lá atrás e que não deu certo. Na verdade, deu certo. Em 2007, a chamada política anticíclica, deu certo 2, 3, 4 anos. Depois, começou a ver que aquilo estava prejudicando o país, que aquilo que o país estava arrecadando era menor do que as despesas que tinha que pagar. Foi quando se avisou o governo: parem com isso. Vocês vão levar o país ao caos. E levaram. E aí tem gente que ainda defende a continuidade dessa política que levou o país a essa situação, que é a bancarrota. Agora temos que tomar medidas realmente duras, né? Remédios amargos, medidas impopulares. Mas, infelizmente, ou faz isso ou vamos continuar. E adiar o problema é adiar para o pior. Nós vamos chegar numa situação em que vai ser muito mais dramática a situação do país. Muito obrigado, senador Waldir Raup.
Obrigado, Vossa Excelência. País nenhum aguenta duas crises ao mesmo tempo, sobretudo se as crises forem política e econômica. E foi isso que aconteceu com o Brasil. duas crises ao mesmo tempo, crise política e crise econômica. E aí que a economia começou a desandar. E eu espero que agora a gente possamos ter um período de estabilidade, de crise, sem crise política e sem crise econômica, com o crescimento do país a partir do próximo ano. Base o governo tem nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. E a economia, tudo indica que vai voltar a crescer o ano que vem. Nós esperamos um período aí de crescimento econômico para que a gente possa gerar mais emprego, gerar renda e para que não falte, acima de tudo, recursos para a saúde, para a educação e para o social. Senhor presidente, isso é tudo de que necessitamos para que o Brasil volte a crescer e a população volte a viver melhores dias. Muito obrigado, senhor presidente.